Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a História do Rock na Rádio USP. Este é um mês especial para nós do História do Rock porque o nosso programa completa 2 anos no ar. A gente faz o programa porque nós achamos que o rock é um fenômeno cultural importante e é um dos poucos fenômenos desse tipo que atravessa diferentes culturas. O rock hoje é só mais um gênero de música popular, sobrevive em nichos específicos. Entretanto, fica a pergunta: existe um outro gênero de música popular que nos dias de hoje seja tão universal quanto o rock já foi? Talvez sim, talvez não, mas certamente o rock foi o primeiro estilo de música popular a ser ouvido e adotado por muita gente em todos os continentes, todos os lugares, todos os regimes políticos, religiões, etc. Entender o rock é entender como o mundo se globalizou, especificamente a partir da segunda metade do século XX até os nossos dias. Nós vamos continuar falando de rock aqui na Rádio USP até que um dia alguém desligue a gente da tomada. Rock on, rockers! E nesse mês de aniversário nós vamos ter 5 programas, começando com uma série que dá tratar da história do U2 em 3 programas e depois mais outros programas sobre bandas e discos importantes. E nós vamos celebrar esse segundo aniversário tocando muita música muito legal, falando de rock e dos artistas que fazem o rock. Falar sobre o U2 é muito interessante porque é uma banda bem diferente daquela que nós temos visto aqui no programa em geral. Para começar, são da Irlanda, 2 deles nativos e outros 2 são ingleses que mudaram ainda crianças para Dublin. Em segundo lugar, eram protestantes e não católicos, que era a religião da maioria na Irlanda daquela época, né? Mas também quase todos eram muito religiosos, muito crentes. Não aparece em todos os discos, mas muitas vezes está lá. Eu acho que não dá para dizer que o U2 seja uma banda gospel. Talvez o segundo álbum, chamado October, de 1981, possa ser classificado como um álbum de rock gospel, mas certamente o engajamento em causas humanitárias é uma característica que deriva dessa postura cristã de juventude que os vários membros do U2 sempre tiveram, né? A banda se reuniu pela primeira vez para tentar tocar alguma coisa em 1976 e ela tinha vários membros a mais do que o quarteto que acabou ficando famoso. Todos esses extras saíram eventualmente após algum tempo e ficaram só 4. Paul Hilson, também conhecido como Bono nos vocais, ou Bono Vox. David Evans, ou The Edge, na guitarra. Adam Clayton, no baixo. E Larry Mullen, na bateria. Nenhum deles, quando se reuniram em 76, sabia tocar bem seus instrumentos e o Bono também não sabia cantar lá muito bem. Mas a vontade era imensa de acertar e em 1979, após muitas tentativas, eles gravaram um EP com 3 músicas, que praticamente só circulou na Irlanda ou então foi distribuído pessoalmente por amigos em outros lugares. Vamos ouvir a música do lado A desse EP, chamada Out of Control.
Monday morning, I
A música é um punk rock básico e está bastante boa para uma primeira tentativa, né? O que alguns historiadores do YouTube comentam é que, como ninguém sabia tocar direito seus instrumentos, tiveram que fazer muitas tomadas e depois o engenheiro de som responsável teve que fazer várias colagens até conseguir fazer a música soar como uma peça única. Não sei se vocês repararam, mas a guitarra do Edge está bastante básica, sem os efeitos que ele viria a usar no futuro e que se tornaram uma das marcas registradas do som do U2. Mas os rapazes eventualmente foram aprendendo, né? No final de 1980, todos no quarteto tinham entre 19 e 20 anos de idade, já sentiam a primeira pontada de saudosismo dos tempos passados. Lançaram o álbum Boy, cuja temática era a perda da inocência infantil. Vamos ouvir a música mais famosa desse álbum, que é, como eu falei, de 1980. A música se chama I Will Follow. Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Essa é outra música com a sonoridade punk, um ritmo forte, sem sofisticação no arranjo, mas nós pudemos também ouvir pela primeira vez a guitarra de Edge, já com seus efeitos característicos de delay e eco, né? Também a voz de Bono está bem mais próxima da sua melhor forma. Esse primeiro álbum teve um sucesso bem limitado, mas nesse momento, a partir desse momento, o U2 já não era mais uma banda apenas irlandesa. Ele também era ouvido na Inglaterra e nos Estados Unidos. O segundo álbum teve uma pegada bem mais espiritual. Um álbum estranho esse. Bono e Ed estavam muito ligados no lance da religiosidade, quase largaram rock, mas não aconteceu. Vamos ouvir a música Glória, do álbum October, lançado em 1981. É uma música completamente religiosa. Glória se refere não ao nome de uma mulher, mas glória a Deus nas alturas. A música tem qualidade, certamente soa como U2, mas o álbum não teve sucesso, não teve muito sucesso, né? A partir do esforço das excursões, a banda foi evoluindo e os próximos 3 álbuns foram decisivos e construíram definitivamente a fama da banda. Lançados em 83, 84 e 87, esses álbuns contêm a maior parte das músicas essenciais de qualquer compilação do YouTube. E assim, o resto desse programa e uma parte do próximo vai tratar desses álbuns. Esses álbuns são War, de 1983, The Unforgettable Fire, de 1984, e The Joshua Tree, de 1987. O álbum War, de 1983, fez muito sucesso e lançou definitivamente a banda para o mundo. Vamos ouvir 2 músicas cruciais desse álbum, cuja temática era essencialmente política e especificamente sobre a guerra, como aliás o nome indica. A primeira é Sunday Bloody Sunday, uma contribuição relativamente rara de Ed para a letra. E na sequência nós ouviremos New Year's Day. Divirtam-se ouvindo essas excelentes músicas, mas se der, prestem alguma atenção na batera.
Close my eyes and make it go away. How
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. As duas músicas são ótimas, mas a bateria está mais simples. Na verdade, que é pela primeira vez, o baterista Larry Mullen, que sempre teve problemas para manter o tempo durante as gravações, gravou ouvindo o som do metrônomo no fundo de ouvido, e assim, tentando manter o tempo, teve que simplificar a batida da bateria. Mas o som da guitarra está ótimo, o som da voz do Bono está excelente, e na próxima semana nós iremos falar um pouco dessa fantástica banda que compôs tantos hinos do rock na sua fase mais importante, que é a fase desses grandes álbuns. em meu nome, em nome de Gabriel Girardi Soares e de toda a equipe da Rádio USP de Ribeirão Preto, nós queremos agradecer aos ouvintes pela audiência. Continue escrevendo para nós e mandando sugestões e críticas. Muito obrigado. E também cuidem-se bem, protejam-se e até o próximo programa. Obrigado pela audiência.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.